Josué capítulo 1, estamos aqui ainda. Josué capítulo 1, nós temos visto até agora aquilo que Deus falou com Josué. Estamos na folha 3 e nós temos esses três pontos: Deus fala com Josué, depois Josué fala com o povo e depois o povo fala com Josué. Então agora nós, no domingo passado, nós terminamos a parte onde Deus fala com Josué. E cada vez que a gente volta, dá vontade assim de frisar, de revisar, de olhar de novo o que Deus falou com Josué, quais eram as condições para que ele entrasse na terra, e não só condições, o que, que Deus estava dando para ele em termos de promessas, em termos de ânimo, em termos de realmente levantar o seu coração para poder entrar na terra prometida. Tão importante cada um desses pontos, né? Vocês podem estar voltando e lembrando de cada um desses itens e da sua importância para nós entrarmos na terra prometida. Mas agora estamos no número 2, onde agora Josué vai falar com o povo. Então vamos ler na Bíblia esta parte, que é a partir do versículo 10. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e dizei ao povo: provede-vos de comida. Dentro de 3 dias passareis este Jordão para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuídes. Mas aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então esta é a parte em que Josué fala com o povo. Nós resumimos aqui na sua folha, nós resumimos em 2 itens. Primeiro, que ele pede para o povo preparar alimentos, provisões, porque vão partir em 3 dias. E segundo, ele se dirige a essas 2 tribos e meia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens, né? Primeiro vamos ver sobre a parte de preparar provisões, tá? Versículo 11, ele dá um aviso e fala: olha, vocês precisam preparar provisões. Nós já vimos, eu quero que vocês só olhem para frente um pouquinho no capítulo 5 para a gente confirmar isso. Nós já citamos esse fato de que durante 40 anos Deus proveu alimento para o povo. De que forma? Como foi que Deus estava alimentando o povo? Através do maná, através do pão que caiu do céu. E este maná ainda estava vindo, porque lá no capítulo 5, nós vamos só confirmar isso, capítulo 5, versículo 10, diz assim: aqui no capítulo 5, eles já tinham passado o Jordão, já estavam na terra prometida. Então 5:10, estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Versículo 11, comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, Pães asmos e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. 12. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, quando Josué está conversando com o povo antes de passar o Jordão, eles ainda tinham o maná, porém eles iam fazer uma transição. Então, porque se Deus manda, e se vocês se lembram sobre como funcionava o maná, podia guardar o maná, fazer um estoque? Podia fazer um estoque de maná? Não podiam, né? E até, como sempre, né, os homens sempre querem provar e ver se o que Deus está falando é verdade. Quando Moisés deu essa ordem no começo da jornada no deserto, ele falou assim: olha, todo dia Deus vai dar aquilo que vocês precisam, tá? Todo dia Deus vai dar o que vocês precisam para aquele dia, não é para guardar. Mas como nós não gostamos de depender, vocês já descobriram isso? É. Porque às vezes você até pode pensar, que legal, não precisa trabalhar, todo dia Deus manda, que bênção, nem preciso preocupar sobre o dia da manhã. Mas você acha que o homem gosta disso? Não gosta. Aliás, ele pega até aquilo que Deus dá e ele quer guardar para depois, que o maná não era deles, não era fruto do trabalho deles. Então, Moisés falou, não guarde nada, só que alguns guardaram. O que aconteceu? Né? Criou bicho, né? Aí Deus falou assim, quer comer isso que vocês guardaram? Vocês guardaram de outro, vocês querem comer isso? Estava cheio de bichos lá dentro. Então, eles não podiam guardar nada para o dia seguinte. E isso testa a nossa dependência de Deus. Algumas pessoas cumpriram isso literalmente. Literalmente, se você já estudou a vida de Francisco de Assis, ele levou uma vida de dependência de Deus. Eles dependiam totalmente de Deus, não pediam, faziam o seu trabalho, e às vezes eles recebiam ofertas que superavam as necessidades daquele dia. Eles viviam totalmente pela fé, ele e as outras pessoas junto com ele. E quando eles recebiam, puxa, amanhã eu não preciso ficar tão desesperado, Deus, de onde vem o alimento hoje? Deus já me deu uma oferta que dá para mais 2 dias. Sabe o que eles faziam? Pegava a oferta que sobrava e dava para os outros. Começava todos os dias zerado. Todos os dias zerado, dependendo totalmente de Deus. É fácil isso aí? Não é fácil, nós não gostamos de depender de Deus, mas Deus tem essa forma de prover, não só materialmente, mas também espiritualmente. Lá em João capítulo 6, vocês conhecem, né, Jesus fala bastante, quando Jesus multiplicou os pães para os 5.000, daí os judeus vieram conversar com ele, Jesus falou bastante sobre o verdadeiro pão. E ele falou, eu sou o pão, falou bastante sobre o maná, ele falou assim, aquele maná que seus pais comeram no deserto não era o verdadeiro alimento, eu sou o verdadeiro alimento que desce do céu. Então Jesus colocou que esse maná é Jesus que nos alimenta, e nós gostaríamos de fazer um estoque, nós gostaríamos de depender, nós gostaríamos de voltar, pegar a mesma palavra que nos abençoou ontem e tentar reavivar aquilo e fazer, olha, aquilo que foi uma bênção ontem, eu vou tentar ver se eu repito o efeito hoje. Não é isso que a gente tenta fazer? Né? Uma experiência maravilhosa com Deus, a gente pensa, gente, hoje eu gostaria que fosse igualzinho hoje, a gente tenta fazer igualzinho. Fazemos isso nos roteiros das reuniões, fazemos isso na nossa vida individual, mas o maná que vem de Deus, todos os dias é coisa nova, amém? Às vezes até o fato de não ter nada é uma coisa nova, mas é uma dependência de Deus. Então o maná significa a nossa dependência diária de Deus. Porém, o que significa então essa mudança de dieta? Se maná é uma coisa que vem de Deus, desce do céu, e é a provisão de Deus durante todo o tempo no deserto. Só que agora eles vão entrar na terra prometida pela primeira vez. Josué fala assim: provede-vos de comida. Não era o maná, não era para guardar o maná, era outro tipo de alimento. Então, esse alimento, só vamos ler uma ou duas passagens do Novo Testamento para fazer um paralelo com isso. 1 Coríntios 3, vamos ver alguma coisa sobre as diferenças de alimentação no reino de Deus. Não é exatamente, eu vou fazer uma espécie de paralelo, talvez tenha outros significados nessa mudança do deserto para a terra prometida, mas aqui tem um aspecto que eu acho que nós podemos fazer um paralelo. 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Então, aqui, sem entrar em todos, tem outros aspectos dessa diferença de alimento sólido e tal, mas eu quero fazer um pequeno paralelo. O maná é algo que você não trabalha, Deus manda diretamente do céu, as pessoas só tinham o trabalho de recolher. É uma dependência total de Deus. O leite que ele fala aqui, se vocês quiserem marcar também, não vamos ler lá, mas em 1 Pedro 2,2 fala também sobre o leite do alimento de Deus. Então compara também a leite como o alimento que é dado, obviamente, né, tem muita gente que ainda toma leite, mas o leite é especificamente um alimento para recém-nascidos. Então o leite simboliza... O leite simboliza o alimento que é dado para um recém-nascido, para criança, para alguém que imatura. Então, as crianças tomam leite, as crianças espirituais só podem tomar leite. Nós não precisamos parar de tomar leite, pelo menos eu espero que sim. Mas nós devemos também passar para alimentos sólidos. Então, o leite seria semelhante ao maná, porque você também não precisa fazer nada para produzir esse maná. Ele, Deus dá, e você recebe o leite na mamadeira, você não precisa nem o trabalho de comer, assim, é toda aquela figura de um alimento que vem sem esforço, numa dependência total de Deus. Deus nos alimenta. Mas entrar na terra prometida, né, depois de todo esse período no deserto, entrar na terra prometida representa entrar na maturidade, está pronto para a guerra. Guerra não é para crianças, a terra prometida era para realmente começar a lutar contra os inimigos de Deus, entrar na herança, tomar posse, pisar com a planta do pé, ter experiências, não só receber toda essa provisão sobrenatural de Deus que Deus dá no deserto. Então, é esse paralelo. Não é apenas leite, mas tem um momento que é para passar para alimento sólido. Então, em Josué capítulo 1, Josué está falando que é para preparar alimentação. Tá? Mais uma passagem antes de voltar para Josué. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, 12. Na primeira parte desse capítulo, ele está falando sobre Melquisedeque, Jesus como um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No versículo 11, ele fala, e eu fico assim tão irritado com esses hebreus que não tinham a capacidade de receber um alimento mais sólido, por culpa deles, nós não pudemos ler um alimento mais sólido aqui em Hebreus. Porque ele estava começando a entrar numas coisas maravilhosas, aí ele para no versículo 11 e fala: a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Oh, que povo duro de coração, né? Tão diferente de nós hoje, né? Se fosse a gente estava ali bebendo, querendo, né? Mas eles não tinham capacidade de receber essa palavra. Por culpa deles, nós também não pudemos, né? Não pudemos receber. Tem umas coisas que eu sempre falo, Deus tem um senso de humor, né? Porque que ele vai colocar no Apocalipse que tinha 7 trovões e que depois o João ia escrever e depois falou assim, não escreva. Ah, mas então por que falou que tinha 7 trovões e não podia escrever? Né? Só para dar uma chance, em parte para aguçar a nossa curiosidade, para a gente, né, o senso de humor de Deus, mas também são aquelas coisas que os espíritos falsos, tem uma seita falsa, né, uma seita que tem várias doutrinas falsas. Quando a gente fala que tem uma seita falsa, não significa que todo mundo que faz parte da seita não tem Jesus. É uma igreja, eles seguem algumas coisas muito erradas. Agora, Deus conhece o coração de cada um. Mas o líder, aquele que iniciou esse movimento, aliás, não foi tanto ele que iniciou, foi depois da morte dele, mas ele, entre aspas, recebeu uma revelação de Deus dos 7 trovões. Então, né, são essas coisas que, né, acho que, né, até existem lá para que os espíritos possam aproveitar de alguma coisa que a gente não, né, mas se a gente sabe da palavra de Deus, que ninguém pode acrescentar nada, nós não vamos atrás disso. Amém, irmãos? Alguém falou que tem os 7 trovões, não acredita, porque não faz parte, né? Deus falou, não escreva, não pode, então não pode. Mas são essas coisas de esoterismo, de revelações místicas, de coisas assim, que entram nessas áreas que não podemos. Mas aqui, infelizmente, então os hebreus não estavam preparados, como certamente nós também não, para receber coisas mais difíceis. Mas aí ele vai explicar a diferença de alimentação. Versículo 12. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, será quanto tempo que ele achava que era tempo de se tornar mestre? Né, essa igreja vibrante, crescente na Colômbia, lá eles falam assim que crente de 1 ano e meio, 2 anos lá é considerado crente velho. Que tem tanta gente se convertendo, crente novo é de 2 semanas. Então, crente que tem assim, né, 1 ano, 1 ano e meio, 2, já, né, já progrediu, já caminhou, já fez os cursos de líderes, já está apto para ganhar outras pessoas, está apto para dirigir as células. Então, crente que já tem 2 anos, lá já é apto para ser. Agora, não sei, ele não fala tempo aqui. Ele fala assim, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. E ele não fala aqui que existe aquele sentido em que Deus dá para cada um dom, mas aqui ele não está falando assim sobre o dom ou ministério específico de ser mestre. Aqui ele está usando mestre no sentido geral. Todo mundo é para ser mestre, de alguma forma. O que é o mestre? É aquele que já tem experiência e pode contar para o outro. Não é necessariamente aquele que tem o ministério público de ensinar como mestre específico, mas aqui mestre é todo aquele que já vivenciou alguma coisa no plano de Deus e pode individualmente ajudar mais um outro menos experiente. Então, todos nós devemos ser mestres. É uma boa pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos. Quanto tempo que eu estou no caminho de Deus? Não a exaltação de ser mestre, mas Deus está me usando, eu estou dispondo a minha vida para ajudar outras pessoas, eu estou podendo comer alimento sólido, não é capacidade intelectual, não é conhecimento teológico da Bíblia, é algo muito diferente. Então, devemos já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Por que ele fala que é necessário que alguém torne a ensinar? Será que eles não tinham compreendido? Será que é uma questão de compreensão? Por que que ele fala, vocês precisam ser ensinados de novo? Para mim está muito claro que não é questão de compreensão, eles já tinham ouvido, eles sabiam. É como nós podemos falar assim, mas não precisa falar de novo sobre arrependimento? Né? Porque, inclusive, no começo do capítulo 6, logo depois daqui que ele vai falar leite, alimento sólido, eu não posso dar alimento sólido, precisa voltar para o leite. O que é o leite? Hebreus 6, 1 e 2, né? Ele vai falar, lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esses são os fundamentos, esse é o leite. Agora, por que que alguém precisaria receber o ensino de leite outra vez? Porque não entendeu? Porque quando fez uma provinha assim de surpresa, eles não souberam responder? Não, porque a vida deles não demonstrava. Você pode chegar e falar assim, eu sei de tudo isso aqui. Você pode falar assim, eu conheço, eu tenho conhecimento, eu sei o que é arrependimento, eu sei o que é fé. Mas se você não tem, se a sua vida não exemplifica, a graça de Deus que opera na nossa vida, só opera mediante contínuo arrependimento e fé em Deus. Se a graça de Deus não está operando na sua vida e na minha, nós precisamos sentar de novo e falar, Senhor, ensina-me os princípios elementares, eu tenho que voltar para o leite. Então, não é por conhecimento intelectual. Né? Se fala que precisa, é isso que ele falou em 1 Coríntios 3, que nós acabamos de ler. Por que que eles precisavam de leite? Porque eles eram, como é que eram os crentes de Corinto? Como é que era? Qual era a característica dos crentes de Corinto? Vocês são carnais. E o que é carnal? É alguém que não vive no Espírito, alguém que vive na sua própria carne. Ele é um carnal religioso, ele não é um carnal que sai por aí fazendo farra, vícios, matando, roubando, não é nada disso. O crente carnal é aquele que faz pecados de crente. Já viu? Pecado de crente, e as epístolas estão cheias de exortações sobre pecados de crente, que é fofoca, que é falar mal do outro, que é exaltação, que é depender de si mesmo, né? Egoísmo, viver para si mesmo, são essas coisas que a igreja está cheia. A pessoa pode ser um ministro, a pessoa pode ser um evangelista e ser um crente carnal, aliás, infelizmente é o que mais tem. A igreja está cheia de crente carnal. Por que que tem divisões? 1 Coríntios 3 fala, vocês são carnais, e depois ele vai provar. Eu acabei não lendo ali para frente, mas precisamos entender um pouquinho o contexto. Ele fala assim, vocês são crianças, vocês precisam de leite. E olha, ele está, se você pega o contexto da carta a Corinto, volta lá no primeiro capítulo, que Paulo, pela inspiração de Deus, ele não começava já, olha, quanta coisa, se você fizer uma lista das coisas que Paulo teria que falar com a igreja de Corinto, né, ele podia ter começado a carta assim, Paulo, para a igreja de Corinto, ai, eu tenho uma série de coisas para falar com vocês, e já começar. Não, no primeiro capítulo de Corinto ele não fala isso. Ele até começa cedo, no primeiro capítulo já começa, mas nos primeiros versículos ele fala, eu dou graças a Deus porque vocês têm todos os dons espirituais, vocês têm todo o conhecimento, vocês são uma igreja privilegiada, vocês conhecem, vocês já experimentaram dons. Esta era a igreja de Corinto, só que eram carnais. Mas como assim carnais? O que você quer dizer com carnais? Ah, tinha um homem lá que foi falado, um pecado moral. Não, tinha isso. Mas o carnal deles não era isso. A igreja carnal de Corinto, em 1 Coríntios 3, ele fala, por que vocês são carnais? Porque vocês são partidários. Porque um fala, eu sou de Pedro, outro fala que eu sou de Apolo, outro fala que eu sou de Paulo, outro fala que eu sou de Cristo. Vocês têm divisões. Agora, dá uma olhadinha para o mundo cristão hoje e fale para mim se nós hoje somos carnais ou não somos carnais. divisões entre igreja, divisões dentro da igreja. Nós somos cheios de carnais. Essa é uma das manifestações, né? O partidarismo, as divisões, né? Então, o leite não é para aquele que não tem conhecimento. O leite é para aquele que não tem prática, que não tem vida, que a graça de Deus não está operando na sua vida. Então, voltando para Josué capítulo 1. Aliás, desculpe, não. Nós não terminamos de ler aqui em Hebreus 5. Ele vai falar uma coisa aqui no versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado. Ele não é uma pessoa prática, ele não é uma pessoa que tem vivência na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, é um paradoxo, eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu quero transmitir, mas é o seguinte: o maná, Deus manda o maná, é mais ou menos como aquela história, Deus falou com Josué, ser forte, não foi? Mas ele fala ser forte depois que ele deixa a gente fraquinho, né? Então, Deus fala assim, chegando na terra prometida, tem que ter alimento sólido, vocês precisam plantar, vocês precisam cultivar a terra. Chega, agora o maná não vai cair mais do céu como antes. Vocês vão ter que cultivar a terra. Será que então não era mais para depender de Deus? Será que não era mais para depender de Deus? Não é mais leite. O leite você só abre a boca, né, e engole. Agora é alimento sólido. E ele fala, o que é alimento sólido? Não é para aqueles que são crianças na fé, são aqueles que estão recebendo o leite genuíno de Deus, estão vivendo na graça de Deus, mas depois de receber esse leite, depois de receber esse alimento tão fácil de receber, chega um momento que ele fala assim, já é tempo de vocês serem mestres. E o que o mestre faz? Ele procura, ele pesquisa, ele vai cavar, ele vai cultivar. Então nós voltamos tudo para negócio de esforço de novo. Não, não é o esforço. Nós aprendemos a não depender de nós mesmos, nós aprendemos que Jesus é o pão do céu, Ele é o verdadeiro pão, Ele tem que vir novo cada dia, mas depois de crescer, nós aprendemos como cultivar, nós aprendemos como buscar isso em Deus, porque mesmo na terra prometida, eles tinham que depender de Deus, sabe como? Cultive a Deus sem chuva para você ver o que a terra vai dar para vocês. Sem chuva, não vai receber nada. Então, mesmo assim, tinha que depender de Deus. Se eles não obedecessem, se eles não estivessem em aliança com Deus, se eles não estivessem dentro de toda a palavra que nós aprendemos também, toda a palavra de Deus, o que ia acontecer? Deus iria fechar os céus e não viria chuva. Que é sempre aquela questão que temos colocado. Quando não tem chuva na sua vida, você tem que saber a diferença entre o deserto, que não tem chuva mesmo, e que você está vivendo pelo sobrenatural, e a falta de chuva, que é realmente a sua falta de estar dentro da plena vontade de Deus. Então, quando não tem chuva, tem duas possibilidades. O inimigo luta muito para sempre jogar condenação, às vezes não é falta sua, não é porque você está fora, é simplesmente um período de deserto, de esperar em Deus, mas se você está voltando para o Egito, se você está voltando a meios naturais, se você está recorrendo à sua própria força, pode ser que a chuva não venha porque você parou de depender de Deus. Então, vem um momento na nossa vida que Deus espera, e que aqui tem uma, tipo assim, de uma repreensão, já era tempo de vocês poderem cultivar, já era tempo de vocês poderem ter alimento sólido. E esse alimento sólido, ele fala que é para aqueles que, pela prática, pela prática, são pessoas que vão praticar, que vão buscar, que vão cavar na palavra, que vão dizer: Deus, vem de ti, mas eu não estou aqui só passivamente recebendo. Eu não venho só para ouvir, mas eu vou, eu sozinho, vou buscar a Deus, vou buscar, não vou forçar. Eu não vou eu produzir um entendimento das Escrituras, mas eu vou realmente abrir a minha vida, vou dedicar tempo para estudo. É tempo que nós sejamos mestres, é tempo que nós sejamos capazes não só de receber um leite de mamadeira, mas que você seja capaz, você sozinho, de buscar a palavra de Deus e de sentir Deus falando com você pelas Escrituras. Amém? Para todo mundo, não é para um só. Então, agora sim, voltando para Josué. Então, no versículo 11, ele fala para para o povo se prover de comida. Existem momentos, eu, quando estava lendo essa passagem, eu me lembrei de Elias. Nós não vamos abrir lá agora, mas Elias, depois de ser usado poderosamente por Deus, ali naquele momento do confronto com os profetas de Baal, depois que Deus o usou, isso é uma coisa assim que todo mundo que em algum momento realmente se esvaziou de si mesmo e deixou Deus te usar, quando passa aquele momento, se o dom de Deus, prestem bem atenção, acho que talvez, né, todo mundo pode se identificar com uma parte dessa experiência, se não, né, guarde isso para o momento que Deus fizer isso na sua vida, mas se Deus usa a sua vida e você tem qualquer tipo de situação, pode ser oração, intercessória, na sua casa, sozinho, ninguém ouvindo, quando uma oração vem de Deus, Você tem consciência diferente. Há momentos que você fala do seu coração, é maravilhoso, mas eu estou falando de uma oração que, é como fala em Romanos 8, que o Espírito Santo intercede pela vontade deles, coisas que você não sabia. Pode ser em português mesmo, pode ser em línguas, mas de alguma maneira o Espírito Santo opera na sua vida e você tem uma consciência clara que não foi você. Poxa, como é que eu ia saber disso? Como é que, né? Então, quando, ou em outras formas, evangelismo, falar para alguém, ministério da palavra, cura, qualquer tipo de situação onde você tem muita clareza que não foi você, foi o Espírito Santo. Depois passa, né? É aquela unção, né? Pessoas têm experiências mais fortes, menos fortes, né? Mas aquela unção sai, e ali é um momento ultra, ultra perigoso. Por quê? Porque você se esvaziou, o Espírito Santo encheu, pelo menos numa medida, a sua vida. Só que é uma visitação, não é uma, você não vai viver 24 horas por dia nesse tipo de unção. Não tem isso. Então aquela unção específica, aquela unção que Deus te deu, inclusive que Deus faz questão até de você sentir que isso não vem de você, porque se você tivesse uma unção 24 horas por dia, você ia começar a pensar que você era o tal, não é verdade? É só você pôr a mão e o poder vem, a coisa não é assim, com ninguém, ninguém tem esse tipo de unção, porque vem da maneira que Deus quer, como Deus quer. Não é você que vai determinar. Então você sempre fala: Deus, o Senhor quer curar essa pessoa? O Senhor quer operar? Claro, nós partimos da pressuposição que Deus quer curar, por exemplo. Você ora para uma pessoa incrédula, Deus quer salvar. Mas é uma coisa que depende do mover do Espírito Santo, não de você. Então quando a unção sai, quando aquele mover especial sai, você se sente esgotado, se sente vazio. É um momento que pode vir tentação, muitas pessoas têm caído em tentação de diversos tipos, por causa desse momento de estar esgotado. Tinha um evangelista que Deus usou tremendamente nos anos 60, 50, 60, e Deus revelava coisas tremendas, havia cura, ministério da palavra, ele via o anjo, né, ele falava assim, se sentia assim que tinha uma presença de Deus especial com ele quando estava, e depois era coisa assim que geralmente as pessoas não viam, mas na biografia dele você lê assim que ele, depois de ministrações assim, ele não tinha forças para sair andando para o carro dele, ele tinha que ser carregado, tanto que ele se esgotava fisicamente. Então, esse é um momento de esgotamento físico e até espiritual. Tá? Mas quando isso acontece, você tem que reconhecer, está vendo? Isso não veio de mim, isso veio de Deus. Isso não é uma coisa natural, isso não é uma coisa minha. Então, isso é uma visitação. Isso é uma coisa que Deus dá para um propósito específico. Mas isso não é, não é uma coisa nem permanente e nem uma coisa que você vai produzir com sua própria capacidade. Então, o alimento, provede-vos de alimentos, era algo que eles teriam que fazer, é mais ou menos um paralelo com o azeite nas lâmpadas das virgens, eles tinham que estar preparados. E voltando para o caso de Elias, então ele tinha feito, Deus tinha usado ele poderosamente ali com os profetas de Baal, e ele estava naquele momento de desânimo, de esgotamento. Jezabel falou que ia matá-lo, ele falou com Deus, olha, antes que ela me mate, mate-me o Senhor mesmo. E ele tinha, parece-me, que né, quando ele falou assim, Deus, eu quero morrer como qualquer outro homem. Por que, que ele falou isso? Porque de alguma maneira eu creio, não está explícito, mas de alguma maneira eu creio que ele já tinha uma revelação que ele não iria morrer como qualquer pessoa, que realmente ele foi levado vivo para o céu. Então, mas ele falou assim, Deus, eu não aguento, eu entrego, olha, o Senhor pode até, deixa que eu morra. Eu não preciso ir embora, como o Senhor me mostrou. Então ele estava naquele momento assim de esgotamento. E aí fala que ele foi dormir e o anjo do Senhor o acordou e falou com ele para comer. Aí ele comeu e foi dormir de novo. Já passaram por alguma experiência assim? Você só quer dormir, né? Não quer saber, o anjo do Senhor veio para ele, podia ter aproveitado, fazer umas perguntas, fazer uma entrevista, né? Tirar umas dúvidas ali, ele comeu e foi dormir de novo, aí o anjo chegou de novo e falou assim, come mais, você vai precisar. Daí ele foi 40 dias, né, depois disso, sem comer. Então, eu tô lembrando dessa ocasião porque eles tinham um grande desafio aqui pela frente, passar o Rio Jordão. E outra coisa que vocês podem, né, assinalar aí, ele fala dentro de 3 dias. Interessante essa figura de 3 dias. Nós sabemos que Jesus, entre a morte e a ressurreição, 3 dias. Oséias fala dos tratamentos de Deus, 2 dias Deus tratando, mas depois de 2 dias o Senhor no 3º dia nós seremos reavivados. O rei Ezequias também pediu a Deus, estava doente para morrer, Deus falou assim, tá bom, eu vou te curar no 3º dia. Então esses 3 dias tem vários exemplos, várias figuras na Bíblia. Então dentro de 3 dias nós podemos até falar esse período de 3 dias, que seria como o sepultamento, como a espera, como o período de em que nada parece que vai acontecer, mas no 3º dia vem a vida nova, a ressurreição. Então, 3 dias, dentro de 3 dias vocês vão passar esse Jordão, não que eles teriam que fazer com a força própria, mas provede-vos de alimentos, ou seja, durante o período, na hora que você está passando o Jordão, na hora que você está precisando, é como as virgens, na hora que vocês estão precisando, não adianta correr atrás do azeite que está faltando, percebe o paralelo? Né? Provede-vos de alimentos, encha o vaso, o reservatório de azeite. Vocês precisam, veja, é o contrário do maná, o maná não podia guardar, mas agora chega um momento que nós precisamos sim, precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá para alimento, Deus está te dando uma oportunidade para estudar a palavra, para encher da palavra. Aproveite, porque vem um grande desafio aí pela frente. A passagem do Jordão, né, que nós vamos falar no capítulo 3, mas a passagem do Rio Jordão, lembre que eram dois grandes momentos de passar pelas águas. Primeiro era o Mar Vermelho, que representa o batismo, representa a primeira experiência com Deus. Mas passar pelo Rio Jordão é um grande desafio. E isso é uma coisa que nem todo mundo passa. Para fazer parte do povo de Deus, tem que passar pelo rio, pelo Mar Vermelho. Tem que passar. Agora, nem todo mundo passa pelo Rio Jordão. Por que eu posso falar isso baseado na Bíblia? Porque duas tribos e meia ficaram do lado de cá. Vamos falar daqui a pouco novamente, já falamos sobre isso numa aula, mas vamos lembrar disso, que duas tribos e meia resolveram que o pasto era bom, a terra era bonita. Não sei, eles não conheciam a terra prometida, mas não sei, será que lá vai ser? Acho que vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, aqui já está bom. E tem muita gente do povo de Deus que fala assim: tá bom, eu não preciso ser um apóstolo Paulo, eu não preciso, Deus, tu sabes, eu sou humilde, isso aqui para mim está ótimo. E esse tipo de humildade, Deus gosta muito de humildade, muito de quebrantamento, mas esse tipo ele não quer. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala, embora muita gente esteja pregando isso, mas não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que é para você ter muita ambição, que é para você lutar com Deus por posses materiais. Eu sei que tem muita gente que usa versículos e passagens e exemplos, principalmente do Velho Testamento, de outra forma, mas não é possível provar isso. Em nenhum lugar na Bíblia fala que é para você. Pelo contrário, se você for ler o Novo Testamento, que interpreta o Velho, que mostra que as posses materiais no Velho Testamento eram figuras das posses espirituais, você vai entender que a maneira como o Novo Testamento mostra a nossa vida neste mundo material é para a gente não buscar isso, não é verdade? Não busque isso, não coloque a sua cabeça, a sua mente, os seus alvos, a sua visão pessoal em cima de coisas pessoais, em cima de coisas materiais ou realizações pessoais. Agora, quando se trata do reino de Deus, quando se trata de onde você vai plantar a sola do seu pé, aonde você vai experimentar, até onde você vai com Deus, aí a figura muda. Deus já não quer aquele que fala: Deus, o Senhor me deu um talento, eu achei que estava bom demais, eu guardei o talento, está aqui. Ele não fala isso. Você tem tantos e tantos exemplos, né? Poderíamos começar a citar. Lembra aquele rei de Israel, que o profeta falou assim: atire umas flechas, e cada flecha vai representar uma vitória. E ele atirou 3 vezes só, e o profeta ficou bravo com ele. Você tirou 3 vezes, você vai ganhar só 3 vitórias. Você podia ter atirado muito mais. A palavra de Deus repreende-nos quando se trata do reino de Deus, quando se trata das duas tribos e meia que ficaram do lado de cá de Jordão. Eles foram, eles lutaram, eles foram para Moisés, Moisés ficou bravo com eles, mas eles conseguiram. Até Deus falou: tá bom, Deus falou com Moisés: tá bom, eles podem ficar. Ai, que vitória nada. Eles foram os primeiros a se apostatar da fé. Eles lutaram, eles foram atrás do que eles queriam. Nós temos gado, nós queremos ficar aqui. Pense também de Ló e Abraão. Abraão falou com Ló: escolhe o que você quer. Ele olhou para as planícies, olhou para aquela coisa maravilhosa e escolheu a coisa errada. A nossa vida, irmãos, é cheia de escolhas. Não é só escolher entre Deus e o inferno, não. A vida cristã é cheia de escolhas. E nós podemos ficar dentro do povo de Deus e tomar as escolhas erradas. Por isso eu digo, não é todo mundo que passa pelo Rio Jordão. O Rio Jordão não é a conversão. O Rio Jordão é a morte final para si mesmo. É você realmente abandonar. Porque tem muita gente que fica com Jesus, vai para o céu, mas continua vivendo a sua própria vida. E essa é a figura, esse é o quadro que nós temos do povo no deserto. Eles não tinham uma visão do que Deus queria. Eles queriam alguma coisa para eles mesmos. E tem muita gente, então, que não passa o Rio Jordão. Mas aqui a palavra diz, provede-vos de alimento, vocês vão passar pelo Rio Jordão. É algo difícil, é um grande desafio, vai ser feito por Deus, não é por nossa força, mas é uma escolha. É uma escolha. A igreja tem uma escolha. Você, pessoalmente, tem uma escolha. E nós podemos fazer a escolha ou nós podemos deixar a escolha para lá. Nós podemos escolher errado, nós podemos deixar essa opção para lá e dizer, tá bom. Inclusive aqui, Josué fala, Deus, Moisés vos deu essa terra do lado de cá do Jordão. Deus deu, é sua, vocês lutaram, vocês conseguiram, mas não era o melhor que Deus tinha. E não existe essa expressão na Bíblia, mas nós podemos dizer, existe a vontade perfeita de Deus e existe a vontade permissiva de Deus, ou seja, Deus permite, Deus fala, vocês querem a herança do lado de cá do Jordão? Eu deixo. Então você fala assim, eu estou na vontade de Deus porque Deus falou para mim, percebem? Deus falou para mim, Deus deixou, Deus me deu a autorização, você quis, né? Então, o plano de Deus é que nós sejamos, que nós tenhamos esta ambição, não para nós mesmos, mas que nós não tenhamos uma ambição baixa, né? Que nós tenhamos uma união com Deus, algo que nos faça dizer, Deus, o Senhor não vai ser envergonhado aqui na terra, eu tenho a minha salvação, eu vou estar com Ele, a minha vida está resolvida, mas e o plano de Deus? E o plano de Deus? Deus foi glorificado? Deus está sendo glorificado no mundo de hoje? Nós podemos dizer, olha que coisa, as igrejas evangélicas crescendo, muitos números, mas será que Deus está sendo glorificado? Será que a igreja está sendo preparada para passar pelo Rio Jordão? Será que nós estamos sendo preparados para essa grande parte final da nossa história aqui na terra? Passar pelo Rio Jordão, ser preparados como guerreiros e lutar e derrotar os inimigos de Deus? Ou será que nós vamos nos contentar? Até aqueles que passaram o Jordão se contentaram com pouco. Eles não derrotaram todos os inimigos, nós vamos ver isso depois. Eles não derrotaram todos os inimigos. Falaram assim, olha, estou aqui com essa terra minha, tem uns outros inimigos para lá, mas eu estou bem. Percebe? Não tiveram aquela visão do que Deus queria, como que eles podiam estar bem, né? Nas palavras do rei Davi, quando ele recebeu aquele desejo de fazer a casa de Deus, aquela frase é tremenda, que ele tinha vencido os inimigos, Davi venceu todos os inimigos, o reino dele estava em paz, ele tinha prosperidade, ele tinha construído a casa dele, e ele estava assim, depois de tudo isso, ele podia falar assim, agora, aposentadoria, poxa, né? Lutei, consegui tudo que eu queria, agora, usufruí. Ele falou assim, eu estou numa casa tão maravilhosa, e a arca de Deus está ali meio abandonada, numa tenda qualquer, eu preciso fazer uma casa para Deus, e esse é o coração de um homem segundo o coração de Deus, é alguém que pense mais no que Deus quer, do que naquilo que você precisa. Se você está lutando pelo que Deus quer, você acha por um minuto que Deus vai deixar você faltar alguma coisa? Será que a gente precisa lembrar Deus que Ele precisa cuidar da gente? Será que precisa? Ou será que se a gente se dispusesse, se a gente passasse o Jordão, se a gente se dispusesse a dizer, Deus, as minhas necessidades são secundárias, o Senhor me dando com que viver, o Senhor não tem importância, e é lógico que se eu estiver ao teu lado, o Senhor não vai me deixar, nenhum momento o Senhor vai me deixar. Não é fácil, né? A gente tem uma mente carnal, mas que pode ser renovada, transformada pela palavra de Deus. Amém? Provede-vos de alimentos, vamos comer a palavra de Deus, vamos buscar o alimento que vai nos fortalecer para essa última passagem. Amém, irmãos? Nós temos esse desafio, nós estamos ouvindo isso, nós vivemos numa época crítica da história, da humanidade, do plano de Deus. Vamos alimentar, que dentro de 3 dias Deus vai nos mandar passar pelo Rio Jordão. Ok, já falei então sobre as provisões, a responsabilidade das 2 tribos e meia, eu já falei então sobre a parte negativa. Agora eu quero falar sobre um outro aspecto rapidinho, só para vocês marcarem, a parte assim de não ter o desejo do plano de Deus, de ter se contentado com uma coisa inferior, né, é o que representa. As 2 tribos e meia que ficaram lá de cá do Jordão representam os cristãos que não têm interesse em conquistar o plano de Deus. Eles têm interesse em achar um bom lugar para si mesmos. Ok? Então essa figura está clara. Mas tem um outro aspecto agora que eu quero deixar um aspecto positivo agora. Né, que Josué foi a segunda parte da fala de Josué para o povo. Ele falou assim: vocês têm a sua herança, Deus já deu isso para vocês, só que agora vocês vão mandar os homens, os soldados, para ir junto com seus irmãos. Essa é uma parte importante, não só para as 2 tribos e meia, mas durante todo o tempo que Josué estaria conquistando os inimigos lá na terra prometida, ninguém podia falar assim, por exemplo, a tribo de Judá, mais no sul. Então, conquistou aquele território, a tribo de Judá já sai da guerra. Porque, afinal de contas, nós já temos o nosso. Então, aqui é só uma liçãozinha, uma aplicaçãozinha rápida que vocês podem marcar. Deus vai conquistar a terra prometida através da união do povo de Deus. Não é eu conquistando o que interessa só para mim. Aqui as 2 tribos e meia, tá certo, ficaram do lado de cá, mas eles passaram o Jordão para ajudar os outros, e os outros também, todos ficaram juntos, até o momento que Deus falou com Josué: agora pode repartir a herança, e cada um vai para a sua herança. Então esse é um princípio importante do livro de Josué. Eu espero que vocês tenham paciência comigo, eu sei que nós estamos há 3 meses, sei lá, 4 meses no capítulo 1 de Josué, mas esse capítulo abre todo o livro. Então muita coisa que nós estamos falando aqui são realmente os princípios que nós aprendemos no livro de Josué. Depois nós provavelmente não vamos ficar muito tempo em cada um dos outros capítulos. Então parece que nós não estamos andando, mas são os princípios que abrem, as chaves que abrem todo o livro de Josué. Então esse princípio aqui é que todos os soldados de todas as tribos. O que que representa 12 tribos de Israel? O que que é? Essa é uma figura do quê? É uma figura de todo o povo de Deus. Deus nunca pensou que todo o seu povo seria igualzinho, que nem os robôs. Ele fez variedade. E lá no céu, eu tenho certeza que vai ter variedade. Nós não vamos ter toda a mesma cara, não. Nós vamos ser individualizados, porque Deus é criativo, e o povo dele é constituído de 12 tribos, e as 12 tribos são diferentes. O problema não é ter 12 tribos, o problema é quando as 12 tribos não estão unidas. Então a terra prometida, a herança de Deus, vai ser conquistada pelas 12 tribos, não por uma, nem por 5, nem por 6, nem por 8, nem por 9 e meia, mas pelas 12 tribos de Israel. Amém? Então isso é um princípio importante, só vou falar aqui de passagem, que Deus vai dar a herança para quem não está interessado. Nossa luta espiritual, irmãos, não é só por nós, por nossa família, por nossa igreja. Nós temos que entrar na luta pelo povo de Deus. Deus não vai dar herança nem para Josué e Caleb, que estavam prontos, nem para uma tribo que está pronta. Deus não vai dar parcialmente, Ele vai levar todo o seu povo a entrar na terra prometida. Então, isso é um ponto importante. Ok, eu só quero finalizar aqui. Agora nós estamos na última parte. O povo, então, depois de Josué falar isso com o povo agora vai falar com Josué. Josué falou com o povo vai falar com Josué. Versículo 16. Então responderam a Josué: tudo o que nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. É fácil falar isso, né? Eu já ouvi essa palavra antes, né? Deus falou lá do Sinai, e eles falaram assim: amém, Moisés, nós faremos tudo o que o Senhor mandou, né? É mais fácil falar do que fazer. Mas aqui, o significado disso aqui é que houve uma resposta positiva do povo para o novo líder, né? Josué é um novo líder, ele podia estar assim, meio assim: será que o povo vai me obedecer? Será que eles vão ficar pensando muito em Moisés e eu não sou como Moisés e tal? Então era uma hora difícil para Josué, e o povo respondeu, o povo falou assim: não, né, nós vamos te obedecer. Só que agora eles fazem também duas condições. Não é só Deus que dá condições para Josué, o povo também dá duas condições para Josué, para que eles obedeçam. Isso é uma coisa muito importante. Quais são as duas condições? Primeira, versículo 17: como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente, condição 1, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Vocês acham que eles estavam errados em colocar essa condição? Não. Essa é uma condição certa. Vamos pensar que não tivesse essa primeira. Vamos pular para a segunda. A segunda condição é: versículo 18, todo homem que for rebelde à tua palavra, não ouvir as tuas palavras em tudo, o que lhe ordenares será morto. Então eles estão, nós nem vamos admitir rebeldia. Mas segunda condição é: tão somente o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Tá, nós vamos lembrar imediatamente que eles estão repetindo, não sei se eles sabiam o que Deus tinha falado com Josué ou não, mas eles estavam falando a mesma coisa que Deus tinha falado com Josué. Lembra? Esforce e tenha bom ânimo. Agora, vamos pegar essa palavra sem a primeira condição. Sem a primeira condição. Você acha que alguém quer seguir um líder desanimado? Vamos pensar em liderança de qualquer tipo. Alguém gostaria de seguir um líder desanimado? Então eles falaram: nós vamos te seguir, mas ó, queixo para cima, vamos em frente. Né? Se você for animado, se você tiver fé, se você tiver dinamismo, se você sabe aonde você vai, nós vamos te seguir. Natural, não é? Hoje, nós pensamos muito nessa segunda. Não é que é errado, o líder tem que saber para onde vai. O líder tem que ter ânimo, o líder tem que ser forte, mas por essa segunda, sem a primeira, nós podemos ter um ótimo líder, mas ele não vai nos levar para a terra prometida. Então eu só queria que vocês vissem que o líder tem que ser um homem de ânimo, de força, como Deus falou com Josué, tem, mas no reino de Deus, ele tem que ter a presença de Deus. Se ele não tem a presença de Deus, se ele não tem Deus andando com ele, se ele não tem isso que Josué teria que ter, a própria vontade, palavra, presença de Deus indo na sua frente, ele podia ser forte como fosse, mas ele não ia ser capaz de dirigir o povo de Deus. Isso vale para todos os níveis de liderança, isso vale para nossas famílias, pais e mães. Se você tem ânimo, se você sabe o que você quer transmitir para seu filho, não aquilo que nós pensamos, o pai tem que saber se o filho vai ser médico, meu filho, você tem que ser médico, não é isso. Nem no plano de Deus nós podemos dizer: filho, você vai ser um pastor, você vai ser... Não é esse tipo de coisa, mas os pais podem dar sim uma visão para os filhos. Uma visão para os filhos, e isso é importante. Eles têm que ser de bom ânimo, têm que ser forte. Se você não for forte, seu filho não vai seguir. Mas não adianta ser forte sem ter a presença de Deus. O importante de tudo, a base de tudo, é você dizer: Deus, tão somente, versículo 17, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Nós temos a promessa, isso não é uma coisa difícil, assim, em termos de quem sou eu para ter a presença de Deus comigo. Nós todos podemos ter. Mas há um preço a pagar. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter sua carreira, você não vai prover materialmente para sua família sem você lutar. E da mesma forma, nós não vamos fazer isso para nossas famílias ou para outras pessoas que podem estar seguindo a nossa liderança sem pagar um preço, no sentido assim, de cultivar, de buscar a presença de Deus, de buscar isso como o essencial de tudo. É como Moisés falou em Êxodo 33, se Deus não for conosco, não nos faça subir daqui. Sem a presença de Deus, não tem liderança no reino de Deus. Senhor nosso Deus, que nesta manhã, que o Senhor esteja acendendo uma paixão nos nossos corações, para que nós possamos atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Que nós sejamos fiéis a Ti, que nós sejamos uma geração, Senhor, não que vai morrer no deserto, mas uma geração que vai responder a Ti, que vai dizer, sim, Senhor, vá à nossa frente, que nós vamos atrás, nós vamos Te obedecer, nós vamos até o fim contigo, e nós vamos ver o Teu nome glorificado aqui nessa terra. Em nome de Jesus, faça isso em nossos corações. Amém.